A família Schmurr sempre foi vista como muito próxima e simpática aos seus vizinhos. Tanto Jack quanto Janet cresceram na região da Pensilvânia, se conhecendo em 1967 e casando no ano seguinte, com Jack servindo a Marinha, tornando-se técnico de neuropsiquiatria. Nesse período, a mais recente família morava com os pais de Jack, que faziam da crença católica algo presente no dia a dia. Os primeiros 18 meses na Chase Street foram um período feliz para a família, até que tudo mudou repentinamente quando um demônio se instalou no lugar, assombrando a família por mais de 10 anos. Hoje nos juntamos para falar do caso que recebeu muita atenção da mídia, onde, apesar do local ter passado por 3 exorcismos e investigações por demonologistas como Ed e Lorraine Warren, o demônio se recusou a sair. E vocês vão escutar essa história agora, logo depois da vinheta, e a gente já volta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Meu nome é Andrei Smurl. Gente, você não sabe o quão traumático é para um carioca falar o nome dessa família. E estou aqui para falar sobre esse caso interessantíssimo, macabro, cheio de mistério. Você acredita no demônio, ouvinte?
Não devia.
O que será que acha a nossa queridíssima J.K. Hill?
Então, gente, eu só fico impressionada com essa família que foi ficar com o demônio dentro da casa durante 10 anos. Eu acho que seria eu, sabe? Porque eles começam a... É, tipo, sabe quando você fala... Ah, não foi nada, foi os cachorros. Ah, não foi nada, foram os gatos. Não, eu tô muito cansada. Eu devo estar ouvindo coisa. Deve ser meu remédio novo pra cabeça, que deve estar dando muito certo em mim. E é basicamente assim que você vive com encosto na sua casa por 10 anos. Achei, assim, de uma sensação muito péssima.
Temos aqui ela que convive com demônios todos os dias, Tupá Guerra.
Calma, eu estudo demônios, não necessariamente eu convivo com eles, né?
Como assim? Não, tem que ter uma... Tem que conviver com material de pesquisa, pô.
Como assim?
O Sérgio Rangel, lá na Eliana, ele vivia no mato com os bichos.
Isso, vocês acham que eu tenho tipo uma fazendinha de demônio, é isso?
Exato, na garrafa. Ela acredita.
Cara, não. Mas vocês têm que lembrar que eu estudo demônio antigo, não estudo demônio contemporâneo. Os demônios aí é novo.
Eles já morreram, né? excelente. Temos aqui nossa queridíssima Ira Croft.
Oi, gente, tudo bem? Preparados para uma pauta filme, porque eu já estou vendo um filme. Por favor, produtores, cineastas, investidores, temos aqui uma pauta filme do casal Warren, né? Que pauta maravilhosa.
Já tá, a Vera Farmiga já tá aquecendo já no vestiário.
Pra assinar contrato aqui, hein?
Perfeito.
Próximo
perfeito.
Audiodrama do Mundo Freak.
Olha aí, ó. Quem sabe um audiodrama aí de demônio invadindo a casa dos outros, né? Olha aí, ó. Aí no final era um cara, tipo, não aconteceu comigo, né? Era um cara normal que invadiu a casa.
Credo.
Gente, antes da gente falar sobre esse caso ele é tenebroso, assim. Altas coisas aconteceram. Tem súcubos no meio, tem móvel pegando fogo. Tá uma delícia aqui hoje, tá?
Que delícia.
Tá o programa do ratinho aqui da demonologia. Antes de ir pra essa pauta, tem um recadinho bem rápido pra dar pra você.
Apoiadores, é com vocês mesmo que eu vim aqui conversar. Acompanhe os seus e-mails, o mural de aviso no Apoia-se. Confira, porque nós informamos nossas ações por lá. E agora a gente tem uma newsletter para apoiadores para enviar para vocês o que nós estamos fazendo de podcast, de vídeo, de eventos e tudo mais dentro desse universo freak. E você que quer se tornar um apoiador, Acesse o Apoia-se. O link está aqui no post. Venha apoiar os nossos projetos e fazer parte desse universo. E não deixe de seguir as nossas redes sociais. Lá nós temos os nossos próprios conteúdos, uma curadoria maravilhosa feita pela Sabrina e muito conteúdo freak para você acompanhar.
Gente, eu vou falar o nome dessa família mais uma única vez, para meu próprio desespero, que é o seguinte. A família Smurl, como ela é conhecida, e a partir de agora vai ser família, a família, the family, aqui com a gente, né?
A família, é isso.
Porque é minha nona.
O que acontece? A casa da família, ela tinha sofrido com as enchentes da região. Era uma casa antiga, e por causa disso, a casa precisou ser reformada. Então a gente tem esse casal, o Jack e a Janet, com duas filhas pequenas, né? E os pais do Jack, os avós, né? Que mudaram-se para essa casa de dois andares na Chase Street, em West Pinson, Pensilvânia, Estados Unidos, né? Então, esse local, ele precisava de reparos e eles não hesitaram aí dar aquela pintada, reformada, consertar tudo que era necessário. Mas foi exatamente aí nessa reforma que as coisas estranhas começaram a acontecer. E a gente tá falando de uma grande janela de tempo aqui. A gente tá falando entre 1974 e 1987.
Deixa eu dar só uma contextualizada, que é a Janet e o Jack, eles foram morar junto com os pais do Jack, porque depois que ele saiu do exército, ele começou a trabalhar, né? E daí teve o furacão Esther. E o furacão Esther, ali na Pensilvânia, conseguiu destruir muitas casas. Eu acho que 100 pessoas foram atingidas, tipo, foram mortas por causa desse furacão. Então, eles decidiram ir aí pra esse duplex, né? Que é uma casa de andar, né? Tem um andar de baixo e um andar de cima. Então, a família Smurl, que é o Jack, a Janet e as duas filhas mais velhas, vão morar em uma parte da casa. E os pais do Jack vão morar em outra parte da casa. Então, era assim que eles dividiam. Então, basicamente, era como se eles fossem vizinhos, sabe? Eles não tinham áreas em comum, a não ser pra sair e pra entrar na casa.
Mas o caso é que, inicialmente, né, a gente tem aí episódios inofensivos que acontecem nessa janela de 10 anos, assim, no qual a família, ela é aterrorizada aí por um fenômeno poltergeist mesmo, né, como manda aí o, né, coisas voando e coisas nesse sentido, né. Então, manchas antigas nas paredes surgiam por baixo das camadas de tinta, né? Ferramentas desapareciam e reapareciam. Eletrodoméstico da cozinha pegava fogo, né? Mesmo até desligado da tomada, né? Odores terríveis, assim, quando você entrava e depois desapareciam depois de um tempo, né? E a história foi crescendo. E, aos poucos, foi chamando a atenção dos jornalistas da época. E, assim, o nosso casal de demonologistas, Ed e Lorraine Warren, e a Igreja Católica se envolveram. E aí chamou ainda mais a atenção do público, né?
É tão... Esse caso, ele é tão típico do casal Warren que parece que ele acontece nos moldes, naquele roteirinho das histórias do casal Warren, né?
Mas foi bem na época também.
Sim.
É, sim, sim. Então, é, eles estavam presentes, né? Eram chamados nesses fenômenos. Só que eles aconteciam de forma tão parecida que eles tinham um padrão entre eles, sabe?
É, na verdade, eles estavam sofrendo com o rolê da... Tem já episódio do Mundo Freak de MTV, né? Então, é, pelo fato de ter acontecido um familicídio ali, eles foram acusados de terem compactuado com o advogado do Dafeo Jr., o que matou toda a família, para fabricar as aparições que tinham na casa. E daí, eles estavam no meio dessa treta, que foi na década de 70, ali no final da década de 70, a gente tem aí a família Smurl já começando com atividades paranormais dentro dessa casa quando começa a mexer nela. Tem um episódio que acontece, que é muito algo que aconteceria comigo, que eu falo assim, mano, se bobear, deve ter um demônio na minha casa, eu não sei. Eles compraram, como eles estavam arrumando a casa toda, eles compraram um carpete novo. Carpete vinho. E quando chegaram em casa e abriram o carpete, tinha uma mancha bem no meio do carpete que não tinha antes. Daí a Janet foi lá, lavou, passou um monte de produto, a mancha sumiu, deixou pra secar, enrolou e quando ela foi colocar de volta na sala, a mancha reapareceu. Daí ela acabou jogando o tapete fora. Tem, eu e manchas em roupas é a mesma coisa. Outro dia eu fui comprar um vernish pra, tipo, lavar uma blusa que ela era creme. Daí ficou com umas manchas mais brancas, sabe? Só que eu colocava de um lado da luz, ficava mais branco. Do outro lado da luz, era creme. Eu falei assim, meu Deus, deve estar ficando louca. E quando eu fui fazer essa pauta, eu falei assim, meu Deus, deve ter um demônio na minha casa.
O demônio da mancha de roupa.
Exatamente.
Acontece isso às vezes, né? Você coloca as roupas pra lavar e de repente elas saem manchadas. Você fala, oh, meu Deus, é o demônio? Não, é só você às vezes mesmo.
Cara, essa casa que eles se mudaram, né? Como eu falei, né? Teve uma enchente e eles acabaram mudando de região por causa disso, né? Então eles acabaram adquirindo aí essa casa de $18,000. E isso é muito interessante porque é uma casa extremamente antiga, né? Foi uma casa, né? Era um duplex construído em 1896, cara, quase um século de vida a casa. Então, imagina quanto de história que tem, né? E doideira a parte, assim, é interessante porque era um caso em que a casa, né, ela é numa região de classe média. A família, inclusive, era conhecida por serem bastante unidos, amorosos, né? Tanto Jack quanto Janet, né, que haviam crescido ali na região, se conhecendo em 1967, se casando em 68. E é interessante porque eles eram católicos. E por mais que isso possa parecer bobeira, isso dá pra gente uma textura interessante nesse caso, que é o seguinte. Pra gente que cresceu aí em cultura católica, né? Por mais que você tenha aí diversas outras denominações aqui no Brasil, né? Mas dá pra falar com bastante segurança que a maior parte da população brasileira é católica, né? Porque a gente vem de origem portuguesa, né? E por aí vai, né? Esse número tá diminuindo cada vez mais, mas, enfim, são vários fatores relacionados a isso. Mas, culturalmente, somos bastante católicos, né? O que é diferente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país protestante, né? E, ah, Andrei, mas não é tudo cristão? É.
Mas,
então... Essa é a questão. A questão é que existem tretas e existe também uma visão de mundo também que é muito diferente, assim, nesse sentido, né? Então, né, aqui a gente tá falando de um exorcismo clássico, né? E vindo de uma família católica é algo que faz mais sentido do que pra uma família protestante, necessariamente, né?
É a forma que se manifesta, né?
É como é interpretado também, né?
Os seres. Isso, a forma que é interpretada é a forma que os seres se manifestam, né? A gente, as duas religiões são muito fortes, né? Com o cristianismo, e cada uma delas tem uma visão de mundo parecida e específica sobre esse tipo de coisa, né? Um exorcismo e a presença de um demônio. Mas nesse caso, né, como você tá falando, de ter todo esse arquétipo dentro de uma visão católica, né, a gente consegue ver mais. Talvez uma mistura, né, de lenda social, de como às vezes a gente vê o mundo também, porque às vezes nós não somos católicos, as pessoas não estão dentro, né, desta religião, mas acaba sendo impactado e tendo a sua visão também sobre isso.
Ah, e mais do que isso, né, levantar aqui o fato de que, como uma família de religião minoritária dentro dos Estados Unidos, a gente pode até tentar levantar também alguma questão de tensão social também, né? Nesse sentido, né? Quem era muito católico eram os... Talvez a Tupá me corrija aí se eu estiver errado, né? Mas principalmente quando chegavam nos Estados Unidos os irlandeses, né? Que era um povo bastante católico, né?
Isso. E os italianos.
E os italianos, né?
É interessante lembrar que nos Estados Unidos, por muito tempo, eles não eram considerados brancos, né? Irlandeses e italianos não eram considerados pessoas brancas. Eram considerados pessoas que, na nossa cabeça brasileira, faz zero sentido, né?
É, e pessoas problemáticas também, né?
Sim, considerado que...
Muitos associados à bebida, à máfia, ao crime organizado, né? Muito do que é associado hoje a outras culturas, para outras etnias, né? Eram dessa época aí.
É, não eram brancos porque não era inglês ou estadunidense, né?
É.
Que essa, o branco é isso, né? Então por isso que fica essa coisa, pô, mas eles eram brancos, tinham pele branca, mas o branco era o quê?
Era os estadunidenses, ou inglês. E tinha muita coisa pros protestantes, os católicos, e aqui a gente tem que pensar um pouquinho na história do protestantismo, na história da cisão, né? Quando os católicos, por causa de toda a violência de quando a Inglaterra vira anglicana, hoje em dia a gente olha, o anglicanismo parece muito com o catolicismo e a gente pensa, ah, mas...
É a mesma coisa, né?
Né? Por que que dá treta essa galera? Só que você tem uma história muito violenta na própria Inglaterra, de quando o anglicanismo começa a existir, daí vai ter perseguição dos católicos, muitos católicos vão ser executados, mortos, as igrejas vão ser destruídas. E depois você tem uma volta dos católicos, uma perseguição dos anglicanos, enfim. E os Estados Unidos são formados, lembrando, dos puritanos. Que é justamente a galera mais anglicana ainda, a galera que é tipo...
É a galera mais pinelzinha ainda, né?
É, a galera que era contra dançar e cantar música, assim. E as histórias dos puritanos do século XVIII e XIX são todas muito... Eles eram bem radicais nessas ideias.
Sim.
E eles... aprendi recentemente que muitos protestantes não consideram os católicos cristãos. E daí vocês vão falar, o quê? Pois é.
É, galera. É, a grande verdade é que cristão só se une pra bater nos outros. Quando tem ninguém pra bater, eles se batem entre si. É, essa é a grande verdade.
Brigam entre si. E daí a ideia é que, ah, não, porque os católicos, eles seguem o Papa. Então, eles não seguem Jesus. E eles não são cristãos. Umas coisas assim. E assim, gente, eu descobri isso. Eu tava vendo isso, justamente vendo uma moça que tá falando hoje em dia, explicando pra protestantes atualmente que sim, católicos são cristãos. Ela, em inglês, né? No contexto dos Estados Unidos e da Inglaterra. Isso é uma camada essa pra gente colocar, porque os católicos eram vistos como não cristãos e como gente esquisita.
Sim, isso é importante.
Porque eles tinham. É. Era como se eles fossem muito supersticiosos e faziam muito ritual, era muito esquisito.
Aquela coisa da missa católica, né? Devia ser muito alienígena pros caras, né?
Uhum.
E sabe o que eu fico pensando? De repente, foi por causa disso que eles conviveram tanto com esses sinais dentro de casa. Porque se eles já se sentiam marginalizados em relação à religião deles, imagina se eles começam a contar o que tá acontecendo na casa e daí viram e falam, ah, mas também, né, católico tem essas coisas, que não sei o quê. Mas eu acho que mais pra frente começa a aparecer uns demônios que eu não tenho certeza se tem na Bíblia. Daí eu queria fazer umas perguntas aí.
Pode deixar.
E vocês
olha aí,
se viram
ó.
Pra vamos, me responder.
Vamos lá, hein. Como eu falei, né, o Jack ele tinha entrado pra Marinha, né, ele se tornou neuropsiquiatra. A questão toda é que 18 meses depois que começaram as reformas, né, coisas estranhas começam a acontecer, né. Em janeiro de 74, começa com uma mancha estranha aparecendo no tapete novo, né. E aí, beleza, né, alguém derramou alguma coisa. Só que aí a televisão do Jack pega fogo, e eles falaram, pô, acontece, né. E aí, canos de água começaram a vazar, mesmo depois de várias soldagens. Eles falaram, pô, esquisito, né. A nova pia e banheira do banheiro reformado foram encontrados incrivelmente arranhadas, como se um animal tivesse atacado. Ele falou, pô, acontece, né? Um texugo, sei lá, um guaxinim. O guaxinim é satânico, né? Todo mundo sabe. Só que aí a madeira recém-pintada do cômodo também mostrava um arranhão semelhante, né? E um ano depois, as aparições começam a aparecer, né? E aí, quem vai sofrer bastante com essas aparições é a filha mais velha, a Dawn, vendo repetidamente pessoas que flutuavam ao redor do seu quarto. Caralho!
E aí, eu já tenho perguntas.
Ah.
Tá? Perguntas. Porque eles vão começar a associar esse tipo de aparição aí com a puberdade feminina. E gostaria de saber, o que diabos tem na puberdade feminina que vem uns demônios atacar a criança, coitada? Ela já tá passando por um monte de hormônio no corpo dela e ainda vem dizer que é o demônio que tá aparecendo nos lugares por causa disso. Queria saber um pouco mais desse rolê, porque eu acho um pouco triste, né? A gente tá na época da pré-adolescência e adolescência, não sabe o que tá acontecendo, ainda tem que se firmar socialmente, saber qual é o nosso grupinho, etc. E ainda tem que lidar com demônios indo atrás de você, porque por verdade.
Interessante pergunta, né?
Então, a Ira vai saber também falar bastante que é comum os casos, né, serem associados à puberdade feminina.
Uhum.
E tem uma explicação que vem um pouco mais antiga, e daí a gente vai ter que voltar um pouquinho na Idade Média e antes. Na verdade, antes da Idade Média, a gente vai ter que voltar para a Idade Antiga. E a ideia é de que as mulheres são necessariamente mais suscetíveis a poderes demoníacos. Porque as mulheres, elas seriam naturalmente mais fracas da cabeça, e por isso seria mais fácil o demônio atacá-las. Então, mulheres são mais fracas e mais, né, mais suscetíveis. Só que quando elas são crianças, elas são inocentes, não tem nenhum problema. Só que aí quando elas estão mudando, né, estão passando pela puberdade, elas estão recebendo sinais do pecado de Eva, que é uma interpretação que se dá para a menstruação, que eu acho um abuso. E além disso, elas estariam nesse momento, é como se elas estivessem entrando, deixando de ser criança, deixando de ter essa proteção e ficando suscetíveis. A gente tem também que várias culturas têm essa questão com esses momentos de transição. E a puberdade feminina, ela é um momento de transição mais óbvio. Não que culturas não tenham rituais e coisas específicas para o momento de puberdade masculina. Mas a puberdade feminina tende a ter mais associações por ser um período mais óbvio e etc.
Uhum.
Então assim, eu imagino que é daí.
É, e se a gente está falando de um manifesto, se a gente está falando de uma ocasião onde ela está diretamente relacionada a uma visão de mundo debaixo de uma religião que vê a mulher e o ciclo menstrual como pecado, como portas abertas, como um momento em que o demônio pode ir atentar e ela aceitar, a gente já tem isso debaixo da religião. E como o Andrei também falou no início, o contexto social que não tem como desvincular de religiões, porque religiões são manifestações da própria sociedade, né? É a articulação da sociedade, um grupo social baseado naquilo que ela está vivendo, naquilo que ela está fazendo. E como a Tupá bem falou, a mulher, e principalmente a adolescente, no momento que ela começa a ter a menstruação, além desse peso religioso, em que acontece com diversas religiões, mas falando especificamente dessa católica, em que já tem essa pressão e opressão em cima das meninas, virgindade, ciclo menstrual, todas essas coisas, a gente tem o contexto social que, hoje em dia que se descobriu, que se sabe, que se fala melhor, que a TPM não tem nada a ver com a mulher ficar louca, sabe? Mas com as mudanças hormonais, com as mudanças vitamínicas que a mulher tem no corpo nesse período, porque é uma mudança que é especificamente de um corpo com útero. E um corpo sem útero, no caso dos homens dessa época e até hoje em dia, que não acontece nada disso, não tem esse entendimento, sempre acreditou isso na mulher. E principalmente no momento da adolescência, que é essa transição que está indo e que para a mulher é uma descoberta, mas é só uma descoberta de corpo, mas para a sociedade é um momento em que a mulher está vulnerável. E aí quem que vem? O demônio para possuí-la. A gente consegue ver isso também em filmes, porque quando se trata das poucas vezes que se trata de possessão masculina, o corpo do homem, ele não é violado. O corpo do homem, ele é normal, ele é um cara bravo, bruto, geralmente ele é misterioso. Quando se tem possessão, assim, filmes que o cara tá possuído pelo diabo, por um demônio, sabe? Ou é um monstrinho, ou um cara sedutor. Mas as possessões femininas, elas são sensuais, elas são sexuais, são cenas de estupro, são cenas de autoflagelação, sabe? Relacionado a este órgão feminino como um pecado.
Eu ia chegar exatamente nesse ponto, porque assim, essa não é a primeira história de, tipo, assombração em casas e poltergeist, enfim, que eu pesquiso. E essa me chamou muita atenção, porque na casa a gente vai ter pouco homem. Porque falando especificamente do núcleo familiar da Janet e do Jack, eles têm duas filhas mais velhas e depois vai nascer gêmeas, duas gêmeas. Então você tá ali com 5 mulheres na casa e um homem. E daí a gente vai perceber que esses demônios que estão aí, eles atacam sexualmente cada um. Até o próprio Jack, entendeu? Mais pra frente vai ser atacado. Então eu fiquei pensando, putz, nas outras histórias de poltergeist, geralmente, tipo, é uma criança, é um cara que morreu na casa, que não sei o quê. Esse não, esse é puramente sexual, entendeu? Mais pra frente, enfim, vai ter outras especulações, mas eu achei que isso me chamou muita atenção, sabe? De ser com as meninas, de ser sexual. Eu falei assim, pô, será que tem alguma coisa a ver com a religião? Por que na puberdade? Enfim.
É, eu acho que é muito complicado, né? Porque tá aí uma interpretação extremamente misógina, assim. Eu gosto muito da interpretação que a Ira dá, porque é justamente do tipo assim, se a gente for pra um lado cético, né? A gente pode ter aí todas essas pulsões e todas as questões sociais da repressão da mulher. O homem, tipo assim, o adolescente homem, né? Ele pode sair, ele pode se divertir, ele pode ir em festa, ele pode fazer coisa, né? A mulher não, tem um peso maior, né? Ele tem mais controle, né? Coisas nesse sentido. Então, por um lado cético, a gente não tá falando sobre igualdade de temperatura e pressão dos dois gêneros dentro dessa faixa etária. Então, se for acontecer uma manifestação de natureza psíquica ou psicossomática, né? Então é natural que possa ocorrer com um ou com, mais com um do que com outro, justamente por causa disso, né? Se existe o demônio, e a gente tá falando aqui que o demônio ataca na vulnerabilidade, da mesma forma isso é verdade, porque isso vai atingir justamente nessa vulnerabilidade, como, que é o que a Ira acabou de falar, né? Não vou explicar. O que a Ira acabou de falar que é isso aí mesmo, né? Então eu acho que nesse sentido, tem também uma terceira coisa, que é o seguinte, pode ser apenas uma falsa estatística, né?
Eu acredito nisso.
É, eu queria deixar claro que não sou eu que acho isso do negócio das mulheres de ser um demônio sexual.
Sim, não, isso é bem associado, isso é um senso comum.
Isso, e também nesse caso eles vão associar isso. E por isso que eu fiquei pensando, pô, mas por quê?
Sim, e a ideia geral, por exemplo, a história original que baseou o filme Exorcista, né? Era um menino, na verdade, né? Então quer dizer, meninos e adolescentes também sofrem por esse tipo de coisa, né? Então, quem é que levantou essa estatística aí, né? Aí é complicado. Eu tô trabalhando hoje com um caso que eu não posso falar qual é, que desconfio eu que aconteceu uma coisa muito parecida de associar ataque com mulheres, quando na verdade era apenas como a mídia da época retratou de maneira misógina uma questão sobre isso. como mulheres mais vulneráveis, e pode ser um milhão de outras coisas.
Eu acredito na falsa estatística, né? Além do que a Tupá vai explicar, puxando de um período muito anterior em que já colocava a mulher com essa visão, eu acho que a questão de gênero, além de ser diretamente, facilmente, de se culpar a mulher, de culpabilizar mulheres, né, por todos os males que acontecem do mundo, né, além de ter isso, se aconteciam com homens, com garotos, ou era encoberto, ou também tinha vergonha, não se falava, sabe? Enquanto mulheres já se conversam mais, sabe? Já se procura mais ajuda, já se manifesta diferente também.
Total. E daí eu queria puxar a Idade Média. Primeiro porque eu falei da Idade Média e porque... Só pra gente destrinchar algumas coisas, assim. Porque a gente tem um costume... Todos nós, eu inclusive, tá, gente? De procurar explicações simples, assim. Tipo, ah, é por causa disso ou é por causa daquilo. E esse é um fenômeno que não é por causa disso ou daquilo. É por causa de várias coisas que são complementam. E no caso da Idade Média, eu puxei a Idade Média. E, na verdade, vem da Antiguidade. Uma visão muito forte de que a mulher é o ser mais sexual. Que é uma visão que a gente não tem hoje em dia. E isso é muito importante da gente reparar, porque hoje em dia a gente tem muito mais a visão de que quem tem uma libido maior são os homens. E que as mulheres não teriam tanta libido assim. Essa é a visão mais corrente do mundo, né? E durante a Idade Média é o oposto. E eles se baseiam muito, uma das principais teorias que vão falar sobre isso é a teoria dos humores, né? Então, tudo no mundo teria características entre úmido ou seco, quente ou frio. Essas seriam as características de tudo no mundo. Comida, gente, etc, etc, etc. Mulheres seriam úmidas e frias. Homens seriam secos e quentes. Então, a natureza úmida e fria das mulheres faria com que as mulheres estivessem constantemente procurando contato com os homens para esquentar. Então, assim, a Idade Média vai colocar a mulher, normalmente, muito mais do que hoje em dia, como o ser naturalmente sexual. E eu falo isso, assim, porque... Pra vocês terem noção, gente, na Idade Média, você tem vários desenhinhos medievais de homens fugindo da cama e mulheres agarrando eles.
Que é verdade, né?
Gostaria de dizer que pobres criaturas vão lá e assistam.
Não tem aquela ilustração medieval, gravura medieval lá, da menina com a saia pra cima e o demôniozinho ali, assustado?
Ah, é verdade! É muito bom.
Mas essa é uma outra explicação.
O papel da bruxa é andar de mão dada com o diabo, né? A lascívia.
Então, assim, a gente tem que pensar isso pra gente não achar que a Idade Média era só igual a gente, só que com outra roupa, tá? Não era. Então, a ideia toda medieval é que os homens são os coitadinhos, que não têm desejo, e eles são atacados constantemente por mulheres, que são esses seres muito mais sexuais. E daí isso, claro, isso não é o único motivo, de novo, são vários motivos. Isso junta com o fato que era pensado que as mulheres, elas tinham menos capacidade intelectual, né? Por isso que era comum que mulheres cuidassem de coisas da matemática, porque matemática era considerada, às vezes, uma coisa mais fácil, então dá pra mulher fazer.
Caralho, era tudo ao contrário mesmo, foda-se, né?
Era tudo ao contrário, assim, é muito legal. E daí, essa ideia, então você tem, muito na Idade Média, você tem, tipo assim… Porque uma coisa de se focar tanto que Maria era virgem e tals e tals. Essa construção também de se focar nessa coisa é pra dizer, olha, tipo, não era uma mulher normal, que era doida pro sexo. Porque daí você tem duas imagens de mulher. A mulher lasciva muito doida e a mãe.
Queria ser antagonista dessa lascívia, né? Colocando a mãe como uma antagonista, né? Um ser poderoso.
Então, assim, quando a gente fala, né? Só pra gente não achar que a igreja da Idade Média era totalmente igual e só demonizava as mulheres todas, assim. A demonização feminina da Idade Média é diferente, a misoginia na Idade Média é diferente da misoginia atual. E daí, quando a gente pensa no filme do Exorcista, por exemplo, que vai ser muito influente pra forma como são representados demônios e exorcismos e coisas, enfim, no mundo contemporâneo, o fato de ser uma menininha no Exorcista vai influenciar como a mídia tende a representar mulheres como mais exorcizadas. Aí vocês estavam falando, tipo, ah, acontece com homens também, mas tem aqueles estereótipos dos filmes que não necessariamente vêm da religião, vêm também desse contexto social mais amplo. Então tem as duas coisas, tem a religião e tem o contexto social. Na verdade, tem várias coisas. É tipo isso.
Interessante salientar que década de 70, Estados Unidos, a gente tá falando aqui do auge do pânico satânico, né?
É o começo do pânico. E tem estudos que mostram que o pânico satânico tá relacionado com a introdução do VHS na casa das pessoas e... O filme Exorcista. Tem efetivamente estudos que mostram essa correlação.
Essa correlação, né? Olha que interessante. Cara, do caralho. Muito doido, né?
Muito doido, né? É fantástico. Então, assim, quando a gente pensa que a menina adolescente, a que tá na puberdade, é a menina que tá sendo atacada mais, todas essas sociedades, todas essas visões sociais do que é a mulher estão aparecendo, né? Tipo, mais suscetível, mais coisa, mais chiliquenta, grita mais, né? Dá show, etc, etc.
Ela é histérica, etc. Mas nesse caso da família Smoore, as garotas não são as únicas atacadas, né?
Sim.
Vai escalando bastante.
Cara, e aí que tá. Por mais que todas essas coisas estivessem acontecendo com essa família, eles meio que foram levando no banho-maria, cara. E eles só bateram o martelo que, cara, realmente, esse lugar aqui é maldito depois de 2 anos que eles perceberam que a residência estava assombrada, né? A privada dos banheiros dava descarga sem que ninguém tivesse usado. Passos eram ouvidos continuamente subindo e descendo a escada. Gavetas se abriam e fechavam por conta própria. Rádios tocavam alto, mesmo desligados. Cadeiras de balanço vazia balançavam e rangiam misteriosamente. Como se alguém estivesse realmente sentado nelas.
Eu não posso julgar eles. Não sei vocês, mas eu não posso julgar eles. Eu totalmente ignoraria todas essas coisas.
Eu também.
Tudo isso.
Provavelmente ignora.
Tudo isso já aconteceu.
Por muito menos que isso, eu já tô achando que é o demônio.
Eu saio correndo com o celular atrás. Cadê?
E outra coisa, né, gente? A gente tá falando também de um estressor que acabou de chegar na família 2 anos depois, que foram as gêmeas, né? Pô, você tem 2 crianças pequenas em casa, você tem 2 garotas que estão entrando na puberdade. Que zona que deve ter essa casa. Entendeu? Tipo,
a privada ligou sozinha. Foda-se, tem 2 neném chorando, gente. Tem prioridades da vida aqui.
Exatamente.
Não, o que eu gosto dessa explicação da Jabe, explicação cética, é que é o seguinte: pra você que tem filho, se prepara aí, que vai vir coisa junto aí, ó. Tá embalando 2.
Eu quero só ver qual vai ser a explicação da Jay na hora que chegarem pessoas flutuando.
Vambora. É por causa das gêmeas, pô. É isso. Cara, e com o tempo, os integrantes da família, eles começavam a sentir esses odores estranhos, né? Em várias ocasiões, o Jack sentiu que uma mão invisível acariciava ele. Imagina, gente.
Nossa.
Tá ali sentadinho. Aquele cafunézinho gostoso.
A mão invisível do mercado.
Você acha que tá exagerando no TikTok do barbeiro turco? Fazendo aquele pet shop de macho.
Aquele olho que não pisca?
É, tipo assim, mas não, cara, lugar nenhum.
Então, olha só, uma coisa que eu achei, assim, eu fiquei muito em dúvida nessa pauta. Mas assim, como a gente falou, né, existe a visão do catolicismo aqui, né? Então a gente também acaba interpretando dessa forma. Mas é meio algumas coisas meio contraditórias, né? Porque se fala de demônio como uma expressão feia, horrorosa, grande, assombrosa. E ao mesmo tempo, por que que um demônio ia fazer cafuné no cara? Por que que, tipo, ia ser uma
não,
mão,
calma.
Sabe?
Não, calma aí. O cafuné sou eu que tô falando, tá? É, tipo, ele…
Não, mas tá. Assim, o demônio pegou nele, encostou nele. Mas
sim,
por que, sabe? E não desmerecendo essa história. Até porque, sendo uma boa believer, é claro que eu acredito muito dessas coisas. Mas não é porque eu acredito numa manifestação espiritual, astral, que eu também não vou desconsiderar que nós, como seres humanos, e todo o conceito histórico e social que a gente está falando aqui, além dos nossos medos, e além que toda vez que a gente conta uma história sobre qualquer coisa, a gente aumenta. Então,
sim,
o que aconteceu lá foi 1% do que estamos falando aqui. Mas, acreditando que ele falou isso, assim como a gente também recebe relatos no mundo freak, de sensações assim, né, quando algo senta na cama, quando algo coloca a mão em cima de você… Mas falando especificamente aqui, não seria muito esquisito? Sabe, um demônio, monstro, sabe, com olhos verdes, bocas, assim, com dente rangendo. Eu não imagino uma mão de bebê. Esse demônio deve ter uma mão monstruosa.
Não, calma aí. Não, sacou? Não, calma aí. Era muitos anos 80, né? Aqueles props, né, com unha postiça, assim, né? Assim, é…
Mas não é só a impressão minha dos anos 80. É o que eles falam como foi. São os relatos deles. Ele era monstro.
Cara, mas é impressionante que tava… Essa situação foi indo, sabe? Foi indo. Cara tomando carinho na cabeça, descarga, tocando. Blá, blá. Lembra que começou em 74. A gente tá falando agora de 85. Em 85 é que realmente as coisas começaram a ficar brabas. E se você for lembrar, começa em 74 e vai até 87. Então, esses últimos 2 anos de manifestação, eles foram onde que o bicho pegou, né? Onde que tivemos as coisas aí, as mais assustadoras, né? E aí você vê essa manifestação cada vez mais tenebrosa, assim, né? A casa ficava mais fria, bem, bem fria, assim. John e Mary, que eram os pais de Jack, né? Os avós, né? Ouviam pessoas falando alto e até mesmo xingando ao lado do Jack e da Janet, embora não tivesse ninguém discutindo. Em fevereiro do mesmo ano, Janet ouviu seu nome sendo chamado enquanto estava na lavanderia do porão. Depois de procurar quem havia chamado, percebeu que estava sozinho o tempo todo.
Um frio intenso foi sentido na casa, mas desta vez, uma forma escura, no formato humano, sem características faciais, apareceu para Janet na cozinha. Ela desmaterializou-se através da parede e apareceu para Mary no lado oposto da casa. A partir deste momento, a atividade paranormal aumentou em frequência e intensidade. Um grande ventilador de teto caiu a poucos centímetros de Shannon, quase a matando, na noite em que sua irmã, Heather, agora com 13 anos, estava prestes a ser batizada na religião católica.
Então você vê aí que, por exemplo, cara, essa da imagem que se desmaterializou, tipo assim, um formato humano sem característica facial. O que, que você deveria ser isso? Sem rosto? Olha que doideira, bicho.
É o demônio. Cadê o Jacão?
Tem duas coisas nesse relato que me assustam muito. A primeira é, quem nunca teve medo de ventilador de teto não sabe qual é a emoção de estudar na sala de aula com ventilador de teto, né? Você fica lá a aula inteira, tipo, caraca, velho.
Deus o livre, tupá, Deus o livre. Terror, terror da minha vida.
Eu já tive pesadelo porque eu li, tem uma cena dessas no cemitério de Stephen King, no livro. Ai, delícia.
Certo. É, eu não li o cemitério nem nada assim, mas é um terror desde a infância. Tipo, sentar na sala de aula, você olha onde tem ventilador pra não sentar embaixo do ventilador. Então, assim, né? Sempre foi uma desconfiança. Com o tempo, eu me convenci de que ventiladores de teto não caíam. Mas, assim, isso foi um convencimento que eu fiz pra mim mesma.
Como assim? A gravidade não funciona ali, né?
Foi uma terapia psicológica aí pra...
Isso. Mas quase caíam, Tupá. Quase, mano. Eles balançavam torto ainda.
Exato, era isso que é difícil, porque os ventiladores estão tudo torto assim, velho. Ó, senhora. Mas, então esse relato primeiro já me assusta aí. A imagem aparecendo não me assusta muito, que tipo, sei lá, né? Você vê, puta, essas coisas acontecem. Mas o ventilador caindo é sinistro. Agora a parte que eu acho estranha é, se eles eram tão católicos assim, por que eles estão batizando a criança com 13 anos? Não faz nenhum sentido católicos batizarem criança com 13 anos de idade.
Ah, Estados Unidos, né? Vai saber.
Não faz sentido.
Tava caro, inflação.
Caralho.
Não sei. Faria sentido se ela estivesse fazendo, sei lá, crisma.
Então, eu fui batizada mais velha. Eu fui batizada com 12 anos também. Eu não fui batizada logo que eu nasci.
Deu no que deu, né?
É, não, mas daí eu fiz todo o processo. Eu tive que fazer catequese, daí eu fui crismada, fui tudo junto. E eu fui mais tarde também.
Aí um pesadelo que eu tenho é essa porra aí.
Mas sua família era bem católica?
Ah, então, o que aconteceu foi, é bem católica e católica do interior da Bahia. Meu pai era e minha mãe era do Candomblé. Daí, o que aconteceu de ter demorado de me batizar é que minha mãe me teve muito nova, entendeu? Então, vários percalços aí no meio do caminho não deu pra batizar. Quando eles tiveram a oportunidade de batizar numa igreja certa, que eles gostaram, etc., daí eu fui batizada. Pode ser isso também, eles estavam passando por mudanças, entendeu? Tipo, tiveram que sair de uma casa pra ir pra outra, tinha que reformar a casa, patati patatá. Então, pode acontecer, no meu caso... Quer dizer, no meu caso foi assim, né? Então...
Faz sentido. É só porque eu acho... É pouco comum, né? Católicos tendem a batizar o mais cedo possível, assim. Até porque pra não morrer pagão, essas coisas assim.
Pra salvar a alma aí.
É, eu fui batizada com 2 anos e pouco. Eu sempre achei meio tarde, assim.
Não, eu fui batizada com 12.
Eu não fui.
Tá explicado aí, vocês três aí.
Mas eu... Fora isso, eu fui... Eu tenho outras coisas... Outros momentos interessantes, batizados feitos em quintais, mas isso é outra questão.
Não, mas nem começa que vai ter um aconteceu comigo só sobre batizado em quintal, que aí você não pode contar as histórias. Aqui, assim, te dá indireto aqui, assim mesmo. Conforme essas atividades paranormais aumentavam, assim, sem explicação, né? Cara, era uma coisa bizarra, assim. Jack e a Janet, em algumas ocasiões, levitavam. Teve uma vez, por exemplo, que a Janet, ela foi arrancada da sua cama. Olha a situação. Eles tinham acabado de fazer sexo. Eles tinham acabado de... Como é que eu falo de uma maneira que seja mais interessante?
Então... Então, foi esse o problema, porque na tradução é they made love. Então, assim, fazer amor? Que horror!
Não. Eles estavam na cama transando. Estavam transando.
Após o vucu-vucu?
É, após o intercurso carnal.
Tá bom. Então, cara, depois de transarem, né, a Janet…
E ó, é um demônio conservador, né? Ninguém transa nessa casa.
Então, ela é arrancada da cama e paralisa o cara. E sufoca ele com um odor horrível dentro do quarto, né? Depois que eles transam…
Ele soltou um pum! Desagradável. Ele interrompe a foda dos outros e ainda deixa um cheiro desagradável. Ele peida na hora.
Não, ele não interrompeu, ele esperou acabar.
Ele é um voyeur. Então, calma.
Eu quero saber depois da Tupá sobre isso, sobre essa violência aí dentro de exorcismos e possessões. Assim, tava comentando com o André esses dias atrás aí, uma série que eu tava assistindo. E assim, cinematograficamente, na série, a mulher é uma médium e acontecem manifestações espirituais lá, né? E não é assim uma série não é uma série nem católica, nem de outra religião, porque não se fala nem sobre Deus, mas fala sobre o astral. E aí eu comentei com o Rodrigo, falei assim, meu, os fantasmas na série taca fogo na casa, bate porta, assim, violentamente, cai armário, sabe assim, umas manifestações. E aí eu falei, eu tava rindo da série, pô, meu, que exagero. E aí quando eu li essa pauta, eu pensei a mesma coisa, meu Deus do céu, eu falei, será que aconteciam relatos assim? Com essas manifestações, e aí por isso que eu quero perguntar pra Tupá, este conhecimento dentro dessa religião, porque assim, eu fiquei bem assustada com isso.
Então, na verdade tem poucos relatos desse nível de aparição, violência, etc, é bem raro. Inclusive, a visão mais comum da Igreja Católica, isso mais comum, pode ter pessoas que são da igreja que estão ouvindo a gente e vão falar, Tupá, você tá doida, então vocês podem me corrigir, tá? Mas assim… O mais comum é se falar justamente que o demônio existe, ele é um fenômeno, ele existe, ele tá presente no mundo, ele tá agindo no mundo, mas as manifestações dele são muito menores, não são essas coisas assim cinematográficas. Então, eu já li algumas entrevistas de padres exorcistas e tal, eles falam, não, normalmente, primeiro que a maior parte dos casos que chega não é de demônio, e quando é de demônio, é uma influência muito mais sutil na vida da pessoa, não é essa coisa de jogar coisa pro lado, de arremessar a pessoa pro lado, nada disso. Eu não lembro muito, e mesmo pensando em mais antigo, assim, os relatos da antiguidade, quando falam de demônios, são coisas muito corporais, mas não tem essa coisa. Normalmente são muito mais associados com doença do que necessariamente com ataques físicos nesse sentido, assim.
Uhum.
É porque geralmente sente cheiro, vê coisas, né? Odor, alucinação, não tanto… Eu, na verdade, não vejo tanta violência quando, tipo, é no mundo real, no plano real, né? É muito pouco isso que acontece mesmo.
É, eles são sutis.
Pois é. E ia falar assim, relatos contemporâneos são mais suaves. Tanto relatos, assim, populares, né? Não só do Aconteceu Comigo, mas conversas que a gente tem com família, manifestações que a gente vê. Elas são é como se fosse muito mais suspense do que aterrorizante.
Isso.
Então, né? Assim como, né, aqui a gente estava falando primeiro sobre uma visão católica. Quando eu tenho uma visão pentecostal, ela também, ela tem uma manifestação mais expressiva dentro da igreja. Mas na vida da pessoa, ela seria no cotidiano, sabe? Seria ali perturbando a pessoa no cotidiano, não quebrando.
Fazendo ela beber, né? Fazendo tomar decisões erradas, beber, etc.
Isso.
E não
relacionado até à moral, né?
O diabo só quer aparecer dentro da igreja, né? Dentro do culto. Fora do culto, ele fica de boa ali. Né? Só enchendo.
Dentro
só
da igreja, ele seria provocado por uma força que seria a força de Deus muito mais forte do que daí ele não consegue não aparecer. E no dia a dia, ele não quer aparecer completamente porque ele quer dominar a sua vida. Então, ele não quer que você saiba que ele tá dominando a sua vida.
É, e atrelado aos pecados morais, né?
Sempre.
Eu tenho um problema com essa visão sendo vista dessa forma, porque assim, né, quando a gente fala do porquê que aquele dilema lá de Epicuro, né, do tipo, por que Deus permite o mal, né? Se ele é onipotente, onipresente, onisciente, né, ou ele sabe e não faz nada, ou ele não sabe, então ele não é onisciente, blá, 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 blá. E aí tem uma resposta pra isso que é: o mal existe porque seria, na verdade, a ausência do bem. O mal não é uma coisa em si, né? Ele é a falta de algo, né? Eu gosto dessa explicação porque ela é uma explicação que ela faz bastante sentido dentro dessa lógica. Mas isso demonstra que é uma coisa mais passiva, né? Então, não, eu, na minha visão, acho que talvez carece aí de um sentido ter, de fato, um demônio ativo dando pirueta e xilique, se é simplesmente a ausência do bem, quer dizer... Parece... Se a ausência do bem, beleza. O cara começou a beber, sei lá, bate na esposa, é preso, um monte de coisas assim. Tipo, vamos dizer assim, coisas que são associadas ao cara, à vida do cara. O cara perdeu o emprego, né? Coisas nesse sentido, é figura do mal. Beleza, ok. Dentro dessa visão de que o mal é a ausência do bem... Então, quer dizer, o cara se afastou, então começou a perder coisas, né? Porque Deus é esse cara bonzinho, né? Quando você se afasta, ele tira tudo de você.
Nossa, mas é muito filosófico ir por esse caminho ainda, sim, sabe? Eu acho, sim, que é, sim, sabe? É outras camadas ainda. E tem muito mais o peso moral em cima, sabe? Eu acho que vai mais pra esse lado.
Ah, com toda certeza.
Assim, eu acho que existem essas duas manifestações. Existe essa manifestação moral criada pela própria sociedade mesmo, né? É dentro e fora da igreja. Mas essas manifestações físicas, ainda assim são mais suaves, mesmo quando não relacionadas à moralidade, quando elas são físicas, ainda assim são umas coisas mais suaves. E muitas vezes, por elas aparecerem de formas mais suaves, elas são mais comuns de causar medo e crença, da gente acreditar na veracidade, de que quando manifestações muito carnavalescas, muito expressivas...
Mas isso aí é porque que essa manifestação é super flexível, né? Porque aqui os caras, o casal tava transando. O demônio não gostou.
Então, é isso o caso.
Vocês estão praticando mal, moralmente falando. Por que o demônio não gostou?
Assim, não é duvidando então da história, mas é que é um absurdo. Tipo assim, caraca, o demônio foi impedir o casal.
Iracética!
Essa cena aqui é, de fato, se tem uma palavra pra gente usar, é que, de fato, ela é absurda, né?
Não, é tipo você tá assistindo Velozes e Furiosos 6, 7 e a gente, mentiroso, meu Deus, porque, meu... Sério, assim, tem uma hora que, assim, o assunto é super interessante. E aí, você fica tentando imaginar na sua cabeça como que aconteceu no dia, que nem Casos de Detetive, né? A gente começa a recriar todas as cenas. Aí tem umas coisas que são super legais, super relevantes. Aí a gente vai entendendo, até quando tem moralismo, a gente consegue entender. Mas aí chega num negócio desse, sabe? Fica assim, meu...
Eu tenho uma teoria sobre isso, tá? Porque assim, o caso é o seguinte, eles passam muito tempo tendo aí essas atividades paranormais na casa e em determinado momento fica muito agressivo e eles não têm outro jeito a não ser pedir ajuda. Então eles vão pedir ajuda para a Igreja Católica, na verdade para a diocese que tem ali na região. Eles se negam de primeira, e quando eles se negam, meio que eles ficam desesperados, porque eles não aguentam mais viver com aquela situação. Então acaba caindo nos ouvidos dos Warren, e por causa dessa pressão que eles começam a fazer, entenda, desses 10 anos, eles passaram mais de 7 anos sem dizer o que estava acontecendo. Eles não publicaram, eles não foram para a mídia. Não defendendo a família em relação à exposição midiática, porque depois vai ter um livro, né? Que eles fizeram, assim, consentiram a fazer esse livro. Então, existiu sim uma questão midiática aí depois. Mas ela nasceu por conta do desespero. Será que essas situações extremamente agressivas e, ao nosso ver, como você está falando, exageradas, não foi porque eles já estavam no limite e eles precisavam fazer alguma coisa de forma urgente para poder sanar esse problema que eles estavam batendo na casa dos 10 anos, entendeu? Então, tipo, era tudo ou nada, eles precisavam fazer alguma coisa. Então, para mim, as coisas começam a ficarem extremas e a eles irem pra mídia porque eles não veem outra saída, entendeu?
Pode ser. E pode ser um floreio também, né? Pode ser que tivesse rolando umas paradas e eles aumentaram tanto ali pra conseguir essa atenção.
Contador de história, eu fiquei puta da vida quando eu fui tirar eu tive um tumor na garganta e tirei, né? E daí a moça, a cirurgiã fez um procedimento estético pra não ficar com uma cicatriz. Eu fiquei puta da vida porque eu queria inventar história. Ah, levei uma facada na garganta, você não sabe como ficou outra pessoa. Não, ficou simplesmente um risco perfeito no meu pescoço. Eu falei assim, não acredito que eu não fui costurada, que eu passei por tudo isso, você não me costurou. Você fez você colou a minha pele. Fiquei indignada, entendeu? Então eu não posso...
Como é que é? Fizeram por Tinks com a Jay? Que é isso?
eu não posso nem inventar história, porque nem dá pra ver a cicatriz.
Absurdo isso, absurdo.
É, não gostei.
Cara, o que eu achei mais absurdo aqui, falando sobre jogar coisas no outro legal, quem era muito jogado era o cachorro da família, o Simon.
Tadinho.
Que era um pastor.
Essa parte eu achei. Isso eu achei. Eu fiquei puta.
Até o cachorrinho, meu.
Cachorrinho não, cachorrão.
Não, sabe o que eu tô rindo? Não, calma aí. É um pastor alemão. Calma aí. É um pastor alemão. Mas o que eu tô rindo? Eu tô rindo, sabe daqueles filmes que, tipo assim, o cachorro pula e é um bonecão. Estático, jogado. Assim, sólido, assim. Sim. Jogado. Eu tô imaginando jogando o cachorro pela janela, assim, só que é só um boneco, assim. Mas, de fato, é horroroso, né? Pelo amor de Deus, né? Ele era repetidamente levantado e arremessado. Olha que loucura, bicho. Né? A gente tinha batidas e arranhões que eram ouvidos nas paredes. E, em certa noite, enquanto dormia, Shannon foi jogada de sua casa caindo escada abaixo. Nem os vizinhos eram poupados, né? Vários ouviam gritos, barulhos estranhos vindo da casa, né? Enfim, mesmo até quando eles não estavam no local. Aí eu acho que temos um problema. Tipo, Jack, o Simon está levitando de novo. Eu acho que aí realmente é um problema. É um problema. Eu acho que é um problema. Eu acho que é. Ouvinte, você acha que é um problema? Coloca aí nas redes sociais aí. Mas eu acho que é um problema, né? É por isso que em 86, né? Janet ouviu falar de Ed e Lorraine Warren, né? Pesquisadores psíquicos, demonologistas, né? Ali de Monroe, em Connecticut. E mesmo ainda céticos com a sua situação, não sei porquê, né? Mas sem ter meio que pra onde recorrer, né? Ela liga pros Warrens. Eles chegam logo depois acompanhados por Rosemary Frew, que é uma enfermeira sensitiva. E eu acho interessante ser uma enfermeira sensitiva, que ela é enfermeira e sensitiva. Então, fica a curiosidade aí.
Ela não é Márcia.
Ela é só...
Ou o nome dela é enfermeira, você não sabe? Vai que o nome dela é enfermeira.
Pô, aí os pais foram bacanas, cara. Aí, pô, aí ela é advogada, né?
Não, ela é enfermeira.
Não tem um monte de gente aí que se insiste em ser chamado de doutor?
Então, olha aí, ó. Essa crítica aí é doutora Tupaguerra. Olha aí, ó, galera.
Eu faço nenhuma questão de ser chamada de doutora, não.
Olha aí. Não, eu não. Ouvinte... Se alguém não chamar doutora Guerra de doutora, vai se ver comigo, tá avisado. A ideia geral é que os três, então, eles começam um interrogatório bastante cuidadoso com os Smurfs, né? Sobre crenças religiosas, relação familiar. Perguntaram se já praticava o satanismo, né? O ocultismo, né? Se usaram tabuíja, né?
Você praticou o satanismo hoje?
É, o foda é que se alguém fizer uma entrevista e eu for totalmente honesto, aí talvez eu caia aí na malha fina aí, mas é foda. Enfim, né? Se já, de alguma maneira, convidaram forças sobrenaturais pra sua casa, né? E aí, logo depois, né? O trio, né? É, o trio Maravilha aí percorre residência, identificando então aí um armário no quarto como um ponto de cruzamento entre os dois lados da casa. E a equipe afirmou ter detectado a presença de 4 espíritos malignos, 3 eram menores, e o quarto, um demônio muito forte. Só que assim, sem essas evidências de disfunção familiar, né, convocação do culto ou tragédia que possivelmente possa ter ocorrido no local, os Warrens só puderam assumir que o demônio devia estar adormecido, provavelmente por décadas, e tinha ressurgido para aproveitar a energia emocional gerada pela entrada das meninas na puberdade. Olha aí o assunto que a gente discutiu. E eu acho que é legal que o demônio meteu uma cochileta russa mesmo de décadas aqui também, né?
Não tá lá de boa, dormindo.
Se não fosse pela moralidade, né? Principalmente em cima das meninas, das mulheres, né? E o cunho sexual relacionado, até o impedimento lá da transa do casal, né? Se fosse pelas outras manifestações, olhando por outras óticas, por outras visões de mundo, né? Poderia ser, né? Um saci... Poderia ser um espírito brincalhão, poderia ser um ser da floresta, sabe? Fazendo barulho, batendo porta, derrubando coisas. Do que só um demônio fazendo isso, né? Porque ainda assim é estranho, né? Um demônio tá perturbando a família, assim, sem nada, sem porquê, sem objetivo.
É, tipo assim, o demônio não tava on the loose, andando pela vizinhança. Opa, olha a família legal. Não, tipo assim, tem que ter uma questão moral envolvida pra diminuir a imunidade esotérica, da metafísica do local, né? E eles serem atacados. Essa crença é interessante, né?
É, mas essa crença é muito antiga, né? Assim, nos manuscritos do Mar Morto, por exemplo, já aparece muito essa ideia. Não demônios especificamente, porque a gente não tem exatamente demônios nos manuscritos do Mar Morto, mas coisas malignas te atacam quando você comete algum pecado ou se afasta das leis de Deus. Então, faz bastante sentido a crença, a ideia, embora seja uma ideia muito moralista, mas é a ideia padrão, assim. Tipo, você vai ser atacado por coisa ruim se você faz coisa errada. E nem necessariamente você faz coisa ruim, é você, tipo, não segue os padrões. Inclusive, tem um dos manuscritos que fala que as redes de Belial estão sempre aí. E se você sai de uma, você com certeza vai cair em outra. Então, tem a rede da luxúria, tem a rede… Então, essas são…
A rede mundial de computadores.
Ou a rede de computadores.
São sempre pecados, né?
São os pecados.
São sempre, assim… As armadilhas do diabo são o pecado, né? E o que são o pecado? Essas imoralidades.
São armadilhas de Satanás.
É que como dizia o grande clássico da MPB, quem pecar vai morrer, quem pecar vai pagar. Ao contrário, né? Quem pegar vai pagar, quem pecar vai morrer. Então fica aí o grande ensinamento aí, contemporâneo.
Eu só lembrei do grande clássico, caso vocês não conheçam, um clássico da internet, da Armadilha de Satanás.
Sim, também é clássico aí, ó.
Isso é até a dancinha.
Então, os Warriors, eles então preparam aí o combate, né? Os malucos vieram equipados, né? Então eles tentam provocar o demônio pra ele se expor, tocando fitas de músicas religiosas, confrontando corações. E o ser maligno teria reagido violentamente, sacudindo um espelho e gavetas e soletrando a seguinte frase: "Seu bastardo sujo, saia desta casa." E apenas água benta e oração parecia interromper manifestações, né?
A situação começou a se tornar mais séria quando Jack foi violentado por uma succubus, que se fazia passar por uma idosa com um corpo jovem. Seus olhos eram vermelhos e suas gengivas verdes. Ed Warren foi estrangulado e depois sofreu sintomas fortes semelhantes aos da gripe. O íncubo agrediu sexualmente Janet e ruídos de porcos, considerado um sinal de infestação demoníaca grave, podiam ser ouvidos nas paredes.
Eu acho interessante as simbologias das infestações demoníacas, né? Por exemplo, a questão dos porcos, que vem muito daquela passagem do Novo Testamento, né? Que Jesus faz os espíritos irem pros porcos e os porcos se jogam do precipício. Por sinal, eu acho palha.
Pô, velho, e os porcos?
Os porcos estavam lá de boa, não tava fazendo nada pra ninguém.
Animal, coitado.
Aí eles são possuídos e se jogam do precipício, enfim. Mas é interessante que você vê como que é a coisa, primeiro de provocar, né, e tentar trazer. É curioso demais um demônio falar de, tipo, seus bastardos saiam daqui, porque inclusive uma das visões, um dos textos da antiguidade que fala de demônios, os demônios seriam os bastardos, porque eles seriam os espíritos dos filhos dos anjos caídos dos nefilins com as mulheres. Então, os bastardos seriam os demônios, né, não faz sentido, assim. E é tudo muito, muito… muito detalhado, que me faz desconfiar muito.
Como se alguém tivesse estudado pra poder falar sobre isso, né? Tipo, olha, tá aqui um roteirinho que eu fiz e vamos lá. Vamos continuar.
Isso, e tudo muito… não sei, essa coisa muito cinematográfica, né? O que a gente tava falando, a Ira falou aí, o filme pronto já.
Não, e é interessante porque eles teriam pedido ajuda também à Diocese Católica Romana de Scranton, né? Que acabou negando ajuda, né? Em determinado momento, Janet pensou até que tava recebendo ajuda de um padre chamado Padre O'Leary, mas descobriu que, na verdade, esse padre não existia, né? E por conta disso, Warren agiram trazendo o bispo McKenna, que é um padre tradicionalista que se recusava a seguir mudanças dos rituais exigidos pelo Segundo Concílio do Vaticano. Então, por exemplo, ele celebrava sua missa em latim e já havia realizado mais de 50 exorcismos para os Warren, né? Era um padre rebelde, né?
Um padre rebelde que ficava fazendo exorcismo fora do que a igreja determina, né? O fato da igreja não ajudar me deixa com a pulga muito atrás da orelha.
Sim.
Porque a igreja católica, a despeito de muitas, muitas coisas de erradas que a gente fizer, né, mas…
É, você sempre falou, Tupá, né, você sempre falou, tanto aqui nos outros programas, o quanto a Igreja Católica é até mesmo burocrática, né, chato demais pra fazer isso, né.
Eles têm um cuidado.
É, então ela faz uma investigação muito minuciosa, então às vezes demora, mas ela só vai realmente ir até a casa da pessoa para fazer um exorcismo se tiver muitas comprovações, testemunhas, e vários padres e bispos vão até lá para colher, para depois ter tudo isso, né? E nesse caso aqui, tava estranho, né?
Então é isso que me deixa com a pulga atrás da orelha. O fato da igreja não ir atrás me deixa muito desconfiada, assim.
É, porque, tipo assim, se chegou o Ed e a Lorraine, com certeza esse caso já tava bastante conhecido.
É verdade.
E daí,
também.
Tipo, a igreja, me parece que eles tinham alguma confirmação de que a parada não era real, assim. Essa é a impressão que me dá.
Eu acho que nem que não era real, talvez até que eles não queriam se meter.
Eu acho que eles não queriam se meter.
Essas paradas super televisivas. Essa política nada mais é do que pra evitar que a igreja católica se meta em polêmica. Do tipo, oferecendo exorcismo à torto e direito.
Que deu ruim, várias vezes.
Sim, porque deu muito ruim várias vezes, né? Então a igreja católica assume essa postura bastante conservadora, né? Tudo. Com relação ao exorcismo, né?
É interessante que o negócio é tão maluco que o que estava acontecendo ali, o que estava manifestando, nem eles souberam, ninguém nunca nem soube. Assim, acreditando no relato deles, no que eles estavam vivendo, né? Existem os exageros, existem os moralismos em cima disso, e existe o fato deles mesmos terem essa visão por causa da Igreja Católica. Então, o que estava ali, se fosse um demônio, se fosse um encosto, se fosse um espírito obsessor, nem eles estavam sabendo como lidar com isso e como corresponder a isso, por não conseguir identificar.
Eu acredito fielmente nisso.
Esse bispo Maquina, né, ele teria conduzido, então, um ritual católico, né, o famoso ritual romano aí de exorcismo, né, pra extrair o espírito maligno da casa, né. Só que isso não deu certo e, pra além de não dar certo, enfureceu o demônio.
O bicho ficou puto.
Então, pois, o cara ficou brabo.
Jack diz que na parede da casa existia um espírito chamado Abigail, segundo os médiuns. Mesmo identificado, os ataques continuaram. Uma das gêmeas, Karen, ficou gravemente doente com uma febre estranha e quase morreu. Dawn, uma das irmãs mais velhas, foi violentada pela presença maligna. Janet e Mary tinham marcas de cortes e mordidas nos braços. Todos que moravam naquela casa estavam deprimidos.
Olha, eu acho que estar deprimido é pouco.
A galera tava desesperada.
Eu acho que, inclusive, o problema não é estar deprimido. O problema é estar ainda em casa, né? Eu acho que esse é o grande problema, né?
Pô, tem uma parte do que o demônio sai da casa, já chegou na parte que o demônio sai da casa, segue a família.
Não, ainda não.
Não.
O demônio com a mala junto, né?
Eu fiquei assim, cara.
O demônio fala não.
Aqui talvez seja o tipo de manifestação mais violenta que pode haver, né? Que aí são agressões físicas e agressão sexual, né?
É, na verdade, foi tão grotesco e brutal que eu tive que suavizar essa fala aí. Porque o real mesmo é bem mais pesado do que acontece com uma das adolescentes da casa. É bem pesado.
Bem, Ed Warren explica então aí à família que parece estar em uma espécie de segunda fase demoníaca, né? Que seria a opressão, né? E é legal que os caras desenvolveram até uma própria técnica de,
né?
De reconhecimento que é só deles, né?
Eu já certinho.
Depois dela viria a infestação, a possessão e finalmente a morte de algum membro ou todos da família. É aquela notícia que tu dá no almoço de família, né, gente? Um de vocês vai morrer aí. Em breve, né?
Tá tranquilo, gente. Tá ótimo.
Não, tá de boa. Não, fica tranquilo que a gente ainda tá na fase 2. Tá tranquilo. Tá show. O Bispo Maquina, então, realiza aí um segundo exorcismo. Algum tempo depois também, mas sem sucesso. E as coisas pioram tanto que o demônio foi capaz de acompanhar a família em um acampamento. Olha que filha da puta!
Gente, isso pra mim é a gota d'água. Eu juro por Deus. Imagina... É o Poltergeist Stalker, sabe? É aquele que você. Não adianta onde você esteja, ele vai estar com você.
Cara, acabei de imaginar agora as fotos de família no acampamento. Aí vai revelar a foto e tá o demônio com uma camisa florida, assim, do lado da família, assim.
Eu tô começando a achar que eles deviam ter achado uma forma só de conviver, assim. Tipo, diminuir, acabar com a violência e só conviver por um tempo, já que não tá indo embora.
Por isso que eu imagino que parece muito mais um outro ser, de alguma outra cosmovisão aí, sabe? Do que simplesmente um demônio. Eles estavam vendo como demônio, mas poderia ser qualquer outro encosto, sabe? Porque o demônio, Por que que ele vai passear no acampamento? Mas talvez, se fosse um espírito relacionado a alguém da família ou da casa, sabe? Algum outro ser, entendeu? Que fosse um encosto também, fosse esquisito, mas que talvez não um demônio desse jeito, porque ainda é muitas coisas estranhas. Um demônio que encosta a mão na pessoa, faz um cafuné, um demônio que vai pro acampamento. Daqui a pouco o demônio tá pedindo um cafezinho, sabe?
Demônio de Minas, ele pede café.
Pão de quê?
Bem, depois disso tudo, e sem qualquer ajuda aí da Igreja Católica, né, os Smurfs, eles decidem então aparecer nos veículos midiáticos, né, então eles mantêm o anonimato. Eles são entrevistados por Richard Bay em um programa local da Filadélfia chamado People Are Talking, né? Mas o demônio não teria deixado isso barato. O demônio, ele cancelou a assinatura da TV a cabo deles. Não, brincadeira, tô brincando. Ele teria feito a Janet levitar e a atirou contra a parede. Mais tarde, a presença maligna apareceu para Jack como uma criatura monstruosa, semelhante a um porco em duas pernas.
Faz muito sentido a ideia de seres demoníacos associados a...
A porcos, né?
A porcos ou a bichos humanoides, assim. Não tô dizendo que furry é demoníaco, tá, gente? Mas...
Eita.
Pô, mas tem furry de porco?
Sei lá, velho.
Acho que não, né?
Tem de tudo, tem de Godzilla.
Olha, não...
Um abraço
não,
pros meus amigos furries.
Não bote fé nessas coisas.
Tamo junto. Tem também a manifestação, teve uma manifestação que uma mão humana subiu pelo colchão e agarrou a Janet pela nuca. E novamente, Jack teria sido violentado. Olha que loucura. Por que esses caras estão em casa, bicho? O que tá acontecendo aí?
Tem alguém puto.
É muito sinistro.
E novamente, Jack foi violentado. Em agosto de 1986, os Smurfs sentiram que o risco de parecerem ridículos não superava a necessidade de contar sua história para um público mais amplo e concederam uma entrevista ao jornal Wakesbury Sunday Independent. Quase imediatamente, sua casa se tornou uma atração turística para a imprensa, curiosos e céticos que desejavam investigar. Algumas pessoas, incluindo os vizinhos, disseram acreditar que eles estavam inventando a história para lucrar com contratos de livros e filmes.
Cara, é estranho os vizinhos não confirmarem a versão dos caras, né? Em teoria, alguns vizinhos teriam visto manifestações, né? Mas esses vizinhos aqui é meio genérico, né? Pode ser o vizinho de um quarteirão, realmente vizinho de um quarteirão. Talvez não presenciasse nada, né?
É, eu desconfio muito dessa história.
É aí que os Smurfs, eles entram em contato com a médium Mary Alice Rickman, que examinou a casa e corroborou as descobertas dos Warren sobre os quatro espíritos que atormentavam o lugar. Ela identificou um deles como uma velha chamada Abigail, um outro como um homem que usava um bigode chamado Patrick, que havia assassinado sua esposa e seu amante, sendo enforcado por uma multidão logo em seguida, e ela não conseguiu identificar o terceiro, mas o quarto seria sim um demônio extremamente poderoso. E como é que essa história acaba, gente? A cobertura da imprensa, ela pressiona a Diocese de Scranton a agir e eles se oferecem para assumir a investigação, né? Os Warrens também tinham planejado um exorcismo em massa com vários padres, além de grupos de oração que foram à casa, né? Para oferecer também conforto às pessoas que estavam sofrendo aquele mal, né? O bispo Maquina voltou pela terceira vez. Esse cara aí tá bichado, hein? Para exorcizar o demônio no local. Só que dessa vez o exorcismo funcionou, hein? Não houve distúrbio por cerca de 3 meses.
Dizem que exorcismos... É bem comum que exorcismos não sejam processos rápidos. Eles não são tipo, faz um e acaba. É um processo.
Sim.
Tem que fazer várias vezes.
Assim. Não, durando meses, às vezes até anos, né? Dependendo de como é. For, né? Claro. Pouco antes do Natal de 1986, Jack viu novamente a forma negra chamando-o para a terceira fase, a possessão. Ele segurou seu terço e rezou, esperando que fosse apenas um incidente isolado. Só que infelizmente não foi e os ruídos recomeçaram, assim como os odores estranhos e as agressões. Frustrados, cansados e sem esperança alguma, a família então decidiu se mudar para outra cidade. A igreja realiza então um quarto exorcismo em 88, que finalmente parece ter dado certo e a família fica em paz. Né? E ainda em 86... Os Smurfs disseram à imprensa que estavam arrependidos e cansados de constante bombardeio midiático e, no entanto, Alguns meses depois, eles escreveram, junto com Ed Lorraine e o escritor de jornal Robert Curran, um livro, né, uma versão de bolso de sua história, chamado The Haunted. O livro foi criticado pelo escritor Wilkes Barre Stein's Leader, que escreveu o seguinte: Robert Curran abandonou os princípios de sua profissão para dar aos leitores uma visão unilateral do que ocorreu ou não ocorreu ao longo de vários anos da antiga casa de Jack Janet Murrow, né? Já a revisora Mary Beth Gierman escreveu que o livro era mal escrito e era difícil aceitar um repórter supostamente bom, sofisticado, objetivo e credível como Curran levar a sério a história deles, dada a completa falta de qualquer evidência empírica ou física para apoiá-la. Também teve o professor Paul Kurtz, do State University of New York, e presidente do Comitê de Investigações Científicas de Alegações Paranormais, que disse que os Warrens não eram bons investigadores e muito menos objetivos ou imparciais, afirmando que as alegações eram uma farsa, uma encenação e apenas uma história de fantasmas, né? E ele também diz que os ataques que a família sofreu eram possivelmente delírios, alucinações ou comprometimento cerebral, e aconselhou que se submetessem a exames psiquiátricos e psicológicos. Eu achei aqui bem escroto, na verdade, né? Mas...
é porque daí, quando a coisa se torna midiática, eles vão caçar o histórico das pessoas, né? E, se não me engano, o Jack... eu não entendi direito, mas, se não me engano, o Jack, ele fez uma operação pra tirar água da cabeça.
Sim.
E, a partir disso, as pessoas começaram a especular que ele tenha ficado com sequelas por causa dessa operação. E por isso que ele via coisas e acabou influenciando toda a família. Tipo, é uma das teorias, entendeu? Então, mas é aquilo, né? Quando a coisa se torna midiática, é aquela coisa que a Ira tava falando mais cedo de aumentar, é aí que efetivamente acontece, né? As histórias começam a ser aumentadas mesmo.
Essa é a história aí da família Smurl. O que vocês acham, gente? Vamos fazer um pequeno debate aqui pra encerrar. O que você acha, Jay Carrello?
Então, eu não acho legal a gente descreditar as pessoas quando elas contam alguma coisa, sabe? Eu parto do princípio, se você tá me contando que algo aconteceu, eu vou acreditar que é verdade. Mas é obviamente que pra mim, muita coisa parece estranha. Quando eles falam que passam quase 7 anos só vendo coisas pequenininhas, é como se eu estivesse vivendo na minha casa. A Ira falou sobre ver coisas, sentir cheiros, etc. Ontem mesmo. Eu tava indo no banheiro pegar uma presilha de cabelo. E o Snow, ele me segue pra onde eu vou. O Nimbus, que é o meu cachorro que já faleceu, ele também me seguia pra onde eu ia. E na hora que eu passei rápido pra dar a curva no banheiro, sabe? Eu não vi o Snow, eu vi o Nimbus. Daí eu falei assim, ah, pronto. Começou, já se passaram anos que o cachorro morreu e eu ainda tô vendo o cachorro pela casa, entendeu? Mas no final das contas era só o Snow e já tem quase 3 anos que o Nimbus morreu. Então, claramente poderia ser minha casa. Mas a partir do momento que você exagera a ponto de, tipo, ter que ir na mídia pedir pelo amor de Deus, e eu acho o final dessa história muito broxante, sabe? Ah, eles se mudaram e acabou.
Casa da Jay, um canil de fantasmas.
Ah, pelo menos eu tô bem protegida no mundo espiritual. Mas eu acho, tipo, eles foram pro acampamento, o demônio seguiu. Mas aí quando eles se mudaram, o demônio não seguiu? Não entendi, entendeu? Pra mim tem muitas lacunas em relação a isso. Não em relação, tipo, à igreja e aos Warren, etc. Porque eu claramente não manjo. Mas falando da história deles, do que eles contam, eu acho muito estranho esse final acabar do jeito que acaba. Então eu... não acredito que tenha sido demônio, tenha sido estresse, um monte de mulher em casa, entendeu? Brincadeira. Ai, pelo amor de Deus, se alguém virar pra mim e falar que eu fui misógina, para, tá? E é isso que eu acho.
O que você acha, Ira Croft?
Olha, eu acredito que houve manifestações na família e na casa deles, manifestações, assim, do astral, né, espiritual, seja como for, né? Mas eu acho que a problemática de todas as questões que a gente leu aqui, que a gente levantou sobre o moralismo, os problemas sociais, não só da época, mas que a gente ainda carrega com a gente, a visão religiosa, a visão de mundo que eles têm da vida e no que eles acreditam. Então, eu acho que todas essas questões também acabaram contribuindo para atrapalhar a saber o que realmente poderia ter sido. Então, eu acho que aconteceu alguma coisa ali, talvez não tenha sido um demônio. Eles definiram, né, fizeram um estudo, casal Warren, mas é o casal Warren. E a visão do casal Warren, né, que eles descobriram 3 demônios ali, existe até classes. Mas, se a gente fosse partir por outra visão, poderia ser qualquer coisa, né, como eu disse. Sabe, se não fosse esse moralismo, principalmente, né, em cima das meninas e a questão da sexualidade, poderia ser até um saci brincando e fazendo alguma coisa, um encosto, um espírito zombeteiro, sabe, que está ali perturbando. Poderia ser qualquer outro ser, né, qualquer outro ser astral. Mas como saber disso com tanta coisa estranha rolando, sabe? E essas manifestações, né, o que eles relataram, que aconteceu, às vezes, pelas emoções, além da, né, do moralismo, pelas emoções, coisas que talvez não fossem manifestação desse ser e acabou jogando tudo junto no mesmo balaio, sabe? E aí o que poderia ser analisado de fato acabou passando batido e nem a igreja acreditou neles. E foram 10 anos, né? Apesar da igreja, como a Tupá já falou diversas vezes, apesar da igreja ser burocrática e demorar, mas em algum momento alguém teria ido lá. Então assim, ó, nem um mínimo sinal, sabe? Então é meio difícil de saber o que aconteceu. Mas eu acredito que aconteceu alguma coisa ali. Mas partiu-se por uma ótica completamente bagunçada e jamais saberemos.
É, eu concordo. É, eu não gosto, é isso, né? Eu não quero dizer que a família…
A Tupá até dá uma respirada ali, né? Pra dizer, eu acredito, né? Até dói ali.
Não, eu não acredito. É, o que eu quero dizer é, tipo, eu não quero ser desrespeitosa com a experiência vivida por outros, assim. Mas me parece muito… Eu não consigo comprar muito essa narrativa de que eles eram uma família perfeita e era tudo lindo, e era tudo tão incrível, e eles eram tão unidos, e era tudo tão legal. E daí veio o demônio e acabou com a harmonia na casa, assim. Porque eu acho um pouco forçada essa narrativa. Eu acho tudo… Como eu falei, tudo tem detalhe demais, de formas muito… Muito precisas, assim, que parece meio inventado, assim. Parece mais uma história contada do que necessariamente algo que aconteceu. Eu não tô dizendo que não deve ter tido treta, deve ter tido alguma coisa, assim. Eu não tô nem dizendo que eles não acreditavam, tá, gente? A família pode acreditar que acontecessem essas coisas sem que necessariamente, fisicamente, acontecessem coisas, assim. A gente acredita em coisas, a gente vê coisa que não tá aí com frequência, acontece, a gente…
A gente vê coisa que não tá aí. O que que essa tupa está vendo? O que que o ouvinte está vendo? Não.
Mas é aquela coisa, eu ia falar, a gente vê corpos. Eu ia falar, não, a gente vê rótulos.
Nossa, cada, aí vai ficar… Aí a Jay já vai pegar o caderninho dela pra fazer a anotação.
Não, mas… Não tem o rolê, a gente vê rosto com muito mais facilidade do que ele não vê. Tem aquele fenômeno que o nosso olho vê coisas. E daí, quando você acredita, quando você tá muito sério, gente. Vocês já acamparam, assim, de noite, contando história de terror. Você vê coisa, porque você fica pilhado naquela parada. E daí, você tá passando por um momento difícil em casa. E todo mundo começa a falar daquela mesma coisa. Eu acho, é isso, assim. As coisas que me incomodam na história, essa coisa dessa família muito perfeita. Esses ataques, também tem umas… Muito, muito certinhos, assim, umas descrições muito vívidas. Essas coisas eu acho que me parecem pouco plausíveis. E o momento, que é bem o momento do pânico satânico, que a gente sabe que afetou, sim, muita gente. O fato da diocese dizer que não tem certeza do que podia estar causando as perturbações, o que me mostra, né? Você tem até um padre que diz que dormiu lá e não aconteceu nada demais enquanto ele estava lá. Então, tudo isso são pontos que me deixam cabreira com essa história.
Eu concordo um pouco com vocês, assim, nesse sentido, mas eu queria dar uma… Acho que vocês estão muito ácidos, mais amargos. Uma história demoníaca, interessantíssima, que prova aí a nossa van filosofia. Eu, particularmente, não acredito no demônio. Também não acredito no caso da Warren, na maioria das vezes. Ou, pelo menos, que eles possam ser úteis, de alguma maneira, né? Porque os caras foram embora e o demônio ficou, né? Então, quer dizer que os Warrens exorcizaram a família e não o demônio. Tá aí a prova, né? Mas, cara… Conheço histórias de manifestação religiosa que são realmente bem virulentas. Não conheço de abuso sexual dessa forma, dessa maneira extremamente constante, né? Até acredito que isso pode até acontecer no mundo dos sonhos, né? Você tem a presença bastante constante aí de súcubos e íncubos, né? Inclusive, uma vez eu ouvi uma explicação que não existe súcubos, são sempre íncubos. Assumindo formas femininas aí, né?
É, existe uma teoria de que não tem nem sucubus nem íncubus. É um ser que assume a forma que precisar.
É só o cubus. Entendi.
Ai, que horror! Deixa eu só contar uma coisa. Andressa falou de sucubus e íncubus. Teve uma vez que a gente recebeu, aconteceu comigo, né? E Eu tava lendo, ele tava falando de súcubos, íncubos, não sei direito. E no final de tudo, era um soft porn. Eu tive que excluir o que aconteceu comigo.
Caralho, do nada.
É porque é muito marcante, eu tenho que ler essas coisas, vocês vão ter que saber também. Tava lá lendo, mais interessada, no final das contas, era um puro soft porn. Eu tive que excluir o e-mail, fiquei muito puta. Foi o primeiro e-mail que eu tinha lido no dia.
Cara, súcubos funciona na ficção. Na vida real, os relatos eles são realmente bem assustadores, assim, de pessoas que já viram uma forma original de espíritos nesse... Né? Espíritos, eu tô falando, não humano, né? O pessoal fala que é um negócio bem horrendo, assim, de se ver, né? São umas formas meio retorcidas, meio que uns órgãos sexuais misturados, assim, né? Uma coisa bem esquisitona, assim, de se ver, né?
Você que já viu um súcubus e um íncubus, você que já viveu essa experiência e viu o relato, não é, Jay?
Não! Disso, não!
Que isso? Ô, Jay, tem coisa aí que você não tá contando pra gente? É, vela esse troço aí, ó.
Eu não quero ficar lendo soft porn. Foi horrível aquele e-mail. Você que mandou esse e-mail, não mande mais, viu? Obrigada.
Tá bloqueado, IP. Mas, cara, eu acho que existem manifestações como essa, sim.
Pode existir. Eu não tô dizendo que existe ou não existe.
Não, tudo bem. Você pode não acreditar nesse caso específico, assim. Mas tem umas coisas que eu acho que me pegaram, assim, que foi, por exemplo, esse caso, a Lorraine e o Ed só aparecem depois que o casal entra em contato. Não porque o caso ficou famoso. Porque, em teoria, segundo tá a pauta, né? A pauta pode ter errado, mas é culpa da Jay. Então, eu confio na Jay. Então, tô indo aqui, não dá nada Jay aqui.
Tá certo.
Que é o seguinte, a presença midiática, ela tá acontecendo no final dos casos, né?
Isso.
E esse caso já tava evoluindo através dos anos, né? E beleza, a gente pode falar que a família vendeu o livro, né? Que é claro, a pessoa deveria ou não escrever o livro, né? De chamar o ghostwriter lá do jornalista, né? E, que acho que nem foi ghostwriter aqui, no caso, já sabiam quem era o autor, né? E fez esse livro reportagem, né? Super criticado. É estranho, mas é claro que as críticas do livro são bem interessantes também, né? Porque há uma foto de evidências, né? Cadê as fotos dos arranhados para uma manifestação dessa natureza, de ficar jogando até o cachorro no teto? Tem que ter marca de alguma coisa, né?
O pobre do cachorro.
A minha questão não é nem eles terem feito o livro, assim. É só o fazer o livro e lucrar em cima. Eles vivem nos Estados Unidos, é o esperado, sim. Né?
Mas é que é uma força motriz para explicar por que alguém inventaria uma história como essa.
Ah, sim, entendi.
Né? É um argumento para esse sentido. Só que, novamente, só que você tá certo também, né? Não é porque escreveu os livros que significa que é irreal, né?
Uhum, exatamente.
É irreal por não ser real. E aí a gente vai ter que descobrir se é real ou não. Descobrir não, tem que descobrir nada não. Ô, Play, me paga aí a temporada aí, pô. Eu vou lá ali com os Smurfs ali e a gente descobre. Mas sério agora, cara, eu gosto desses relatos, acho eles bem interessantes. Eles, pra mim, são relatos clássicos. Felizmente, não aconteceu nada muito pior com a família, né? Ninguém morreu, aparentemente, né? E também eles não inventaram outro caso, né? Se for o caso deles inventarem. Enfim, doideira mesmo, né? Não sei dizer não. Nota 8,5. Passou de ano.
E a gente, agora vocês já sabem que se sair um novo filme dos Warren, pode ser esse caso. Fizemos primeiro. Ah,
eu até estranho não ter saído ainda, porque esse é super cinematográfico, né?
É.
Esse é genérico o suficiente pra se encaixar pra um roteirismo, colocar vários tipos de construções aqui de narrativa, né? A família sobrevive, então é meio que dá pra falar que é um final agridoce, mas é um final meio feliz, né? Você pode forçar essa barra, dar uma exagerada aí no roteirismo. E aí você tem a família perfeita, né? Sendo atormentada, né? Com os Warren chegando heroicamente, né? Nesse sentido e tal. Que é uma narrativa que eu não compro. Isso aí realmente eu não compro e tal. Tenho bastante problema com o casal.
Mas talvez seja, talvez não, o problema talvez seja muita coisa sexual envolvida. Daí fica ruim de adaptar. Quer dizer, só tirar essa parte, né?
É.
Não, mas aí como é que vai ser no filme? Filha, toca pro pai. Vai ser o seguinte. À noite, 11 horas da noite, família dormindo. É aquele momento que os Warren já chegaram e aí eles se divertem. Eles tomam um vinho. E aí, o que acontece? Ed e Lorraine vão pra... A Vera Farmiga e o outro brother lá, o irmão do Aquaman. Eles vão lá pra fora. Eles começam a ter uma DR, porque precisa ter um momento de tensão também entre o outro casal, né? Enquanto eles têm uma DR, por isso que eles se afastam, por isso que o ataque vai acontecer, porque eles estão fora, né? O outro casal já... Com vinho até no cu. Mas, pô, legal, as coisas estão se resolvendo, tá tudo legal. Aí tem aquela cena bem...
Virou um pornô.
Aquela cena bem musiquinha, né? Parece umas cenas, assim, meio desconexas, né? Assim, uns agarra aqui, uns beijo ali, etc. E, no meio da discussão de Ed, Lorraine Warren, um grito. Eles chegam e a mulher jogada. Vá! e o cara paralisando. Ed, então, pega sua cruz e começa a exorcizar. E começa a fazer uma oração ali mesmo. E o cara não consegue mais respirar. E aí a mulher começa a gritar, meu Deus, salve meu marido. Só que, tipo, ela acabou de levar uma porrada, né? Então ela tava meio, caralho, o que que tá acontecendo e tal. Aí a Lorraine, cara... E aí esse vai ser o momento do filme que o Ed, Lorraine e Warren vai ser. A gente precisa se unir pra enfrentar esse demônio. E aí estamos indo agora para a batalha final. Porra, caralho.
Esse ficou bom, mas e todos os outros momentos? Esse que é a parte mais tensa, esse daí é a parte boa.
Eu achei que roubou um pouco a plot do pornô chanchada de Hellraiser, hein? Achei a cópia.
Eita!
Me escrevam pra escrever filmes eróticos, gente. Estou aceitando frilas. Sexo e exorcismo. Sexorcismo é o nome do filme. Já deve existir, né?
Bem provável.
Com certeza existe um negócio desse.
Ai, com toda certeza.
Tudo gente. Existe na internet.
Vamos encerrar. Vamos encerrar fazendo controle. Gostaria muito de agradecer a presença dessa mesa, essas mulheres maravilhosas que estão aqui comigo hoje. E também você, ouvinte, que está aqui. O que você acha? O que você achou desse episódio? O que você achou desse caso? Você acredita nos Smurfs? Você acredita no casal Ed, Lorraine Warren? Você acredita no Mundo Freak? Você acredita no Andrei? Primeiro que você acredita no Carioca, tá errado, né? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado. E aquilo, não olhe para trás. Mas aí, na hora de fazer o carinho, ele muda a mão. Sacou? Ele faz a unha.
Sabe que isso tem uma história de quando eu era criança, né? Do bicho que muda a mão.
Que não, que isso?
Quando eu era pequena, uma vez.
Não, conta assim, conta assim. Agora o ouvinte
perfeita,
vai me xingar, Jay. Se não contar.
Perfeita, não, porque ela vai contar lá no programa. Perfeita. Será?
Calma aí. É isso mesmo, então?
Posso fazer assim? Eu conto.
Então tá bom. Então vai ser acontecer
próxima
tudo bem.
Próxima aconteceu comigo é com a Tupá. E vai contar a história da mão. Eu vou colocar na pauta pra você
então tá
contar.
Bom.
Tupá, pode deixar.
Tá bom,
pode
então tá
colocar,
bom.
Eu conto a história.
Tupá sendo censurada. O réu já foi censurado, agora é a Tupá.
Caralho.
Ninguém me deixa falar.
Cara, então, eu vou expulsar a dinheiro desse podcast, porque eles estão roubando o conteúdo desse podcast. Isso aí não se faz. Vamos lá. Começou a se tornar mais séria quando Jack foi violentado por uma súcubus que se fazia passar por uma idosa com um corpo jovem. Seus olhos eram vermelhos e suas gengivas verdes. Ed Warren foi estrangulado e depois sofreu sintomas fortes semelhantes aos da gripe. Um íncubo agrediu sexualmente Janet e ruídos de porcos, considerados um sinal de infestação demoníaca grave, podiam ser ouvidos nas paredes. Cara,
você tá amando
que
esses
delícia,
voice
hein?
Over, né? Você tá amando esses voice over, né? Porque já não é a primeira vez que você fica. Já é o terceiro ou quarto episódio que você fica
Os
lendo
ouvintes
elas.
Nunca vão saber como é que eu leio esses textos aí que a Nanda lê pra gente. Jamais.
É maravilhoso.
Saberão.
Eu acho que já é o quarto seguido que ele faz isso.
Murilo, olha o eixo
não,
aí
eu
pra
fico
ti.
Sempre, tipo. Ok.
É uma coisa meio Discovery
o problema,
Channel, né?
O problema é a gente. Guardar e respirar fundo com a seriedade toda depois de ouvir.
É, daí ele. Aí, né? Que coisa. E eu, tipo, você quer que eu responda o quê, velho? Quero dar risada.
Respeita aí o trabalho do profissional narrador aí, por favor. Vamos lá. Eu vou muito me segurar pra não falar família Smurf. Caralho.
Para com isso. É os
Mas não
Smurf.
É de propósito, parece muito. Parece muito.
Família Smurf.
Não, além de Família Smurf, eu olhei assim, ó, nossa, parece tanto um filme do casal Warren. Aí daqui a pouco eu cheguei, convidaram os casal Warren. Eu, caraca, é muito casal Warren essa
é
história.
Essa cara mesmo.
Uhum.
Eu consigo ver o filme já dessa pauta.
Vamos lá. A família Smurf, Jay? Smurf?
Smurf.
Porra,
Smurf.
É meio ofensivo, carioca, esse L aqui, safado.
É só. É, a
tô parecendo um paulistano, Smur. Smurr.
Não, a galera de Piracicaba consegue falar muito bem inglês, porque Smurr não tem o Rzinho.
Coloquei até onde
eu não sei. O R de São Paulo é total R inglês. Eu até falo isso para as pessoas aprendendo. Eu falo, gente, é só falar o R igual. Porta, porteira, portão.
Dá pra falar família Smurly?
Smurr.
Smurr.
Smurly.
Vai aí, carioca. Se vira aí.
Smurly. Caralho, que ódio. Vamos lá. A família Smurr. Caralho.
A família Smurr.
Smurr. Eu vou Smurr. Smurr. Parece que porra, que eu tô com a língua presa.
A dica que eu vou te dar depois é pra chamar as pessoas só pelo nome, Smurr. Não falar da família. Tipo, Smurr. Família. Família só. Tá bom. É, se falar Smurr, já era. Tá bom.
Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.